Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha. Para quem é ouvinte já antigo, deve ter percebido que é um grande personagem que ultrapassa aí todos os episódios, que é o plano diretor e o seu irmãozinho mais jovem, o zoneamento. Eles estão em todos os episódios e são criticados e discutidos, mas hoje a gente está com a pessoa na cidade que é responsável em aplicar esses dois poderosos nomes aqui do podcast, que é o secretário municipal de urbanismo, Fernando Chucri, que é arquiteto, mas também é político, já foi deputado também e agora está no governo aqui na prefeitura de São Paulo. Antes do urbanismo, ele também foi secretário de habitação, ainda com o prefeito João Dória. Bem-vindo, Fernando.
Tudo bom, Raul?
Tudo ótimo. Vamos começar, então, falando direto desse protagonista. Há uma revisão do zoneamento em curso e talvez aí as maiores polêmicas que acompanham essa discussão é a mudança do gabarito, o aumento aí, né, a altura dos prédios em alguns dos chamados miolos de bairros, ou seja, que estão fora daqueles eixos por onde passam aí os corredores de ônibus, metrô, transporte público. Queria te perguntar, por que esse aumento e que benefício ele traria à cidade?
Raul, para tentar assim, para a gente entender o que aconteceu com o plano diretor. O plano diretor tinha uma diretriz muito clara, que era exatamente adensar os eixos, adensar os locais onde existe transporte público de média e alta capacidade. Onde tem corredor de ônibus, onde tem trem, onde tem estação de metrô. Então, nesses pontos, o plano diretor deixou muito claro na sua intenção que essas áreas deveriam ser adensadas. E, em contrapartida, ele restringiu, de uma certa maneira, o desenvolvimento através do gabarito, da altura dos prédios e também do quanto você poderia construir nas outras regiões. E tem uma graduação, então, do eixo, que é o local onde você pode fazer mais, onde você pode construir mais, até uma zona exclusivamente residencial, onde você tem muitas restrições para construir, existe esse espaço todo entre esses dois extremos, é onde a gente está tentando regular o mercado. Eu vou tentar explicar rapidamente como. O eixo está sendo muito procurado e esse adensamento trouxe uma consequência para a cidade de maneira geral, que é a elitização daquele espaço. Hoje os apartamentos nesses eixos são muito caros, eles são pequenos e muito caros, então você está trazendo gente, principalmente classe média alta, isso não é ruim também, é muito importante dizer, para esses locais. E nas outras regiões, pela restrição, você não está tendo atratividade para os investidores. Então, o que a gente está tentando fazer é modular, é melhorar um pouco essas regiões, especialmente as zonas de centralidade, a zona mista, que é o chamado miolo de bairro, que são áreas que têm muita infraestrutura e que poderiam, sim, ser melhores aproveitadas com um adensamento um pouco maior. Não é liberar, é melhorar um pouco o adensamento daquela região, de maneira que ela gere uma competição com o corredor e redução do valor do metro quadrado para o cidadão em geral.
Deixa eu ver se entendi. Então, por exemplo, a Avenida Rebouças, ali é uma das poucas áreas, ou seja, por estar no eixo, que você pode construir mais. Logo, os terrenos ficaram mais caros e esses apartamentos que estão surgindo lá, ainda que diminutos, acabam saindo mais caros, é isso?
Eu vou dar um exemplo, você deu um exemplo ótimo. Na Rebouças, um apartamento de 18, 20 metros quadrados custa R$400 mil. É disso que a gente está falando, basicamente. A gente está falando, os valores são em torno de 18, 20 mil reais por metro quadrado dessas unidades. Então, de uma certa maneira, você cumpre com essa diretriz de adensar, de trazer as pessoas para próximo do transporte público, e de uma outra forma você também está expulsando, você está gentrificando, que é um termo que os arquitetos, gentrificando é tirar as pessoas de baixa renda por valorização imobiliária de um determinado local. Você está então deixando as pessoas de menor renda mais longe do transporte público. Isso que é uma medida que a gente está tentando agora no zoneamento, no ajuste que está sendo proposto na lei de zoneamento, corrigir ou minimizar.
Agora, no miolo de bairro, essa permissão para se construir prédios mais altos, ela não é acompanhada com o aumento do coeficiente de aproveitamento do terreno. Ou seja, você continua a construir o mesmo número de metros quadrados anterior. Não há o risco de a gente voltar a fazer o que aconteceu em Moema, e no Itaim nas últimas décadas, que são aqueles prédios fininhos, super altos e que na prática abrigam poucos moradores?
Vamos lá então. Primeiro, a gente só está autorizando esse gabarito maior em vias de mais de 12 metros. Segundo, a sua observação é muito pertinente. A gente não está aumentando o número de unidades habitacionais naquele terreno, porque a área computável é a mesma. Isso quer dizer que você não vai fazer mais apartamentos, não vai fazer mais famílias, não irão morar naquele empreendimento. É o mesmo número de famílias, consequentemente, não tem sustentação o argumento que aumento de gabarito poderia gerar dificuldades no trânsito, dificuldades de outras ordens naquele bairro, de infraestrutura mesmo, pela inexistência de eventual falta de alguma infraestrutura. A segunda questão é que nós não liberamos o gabarito, que era uma demanda que tinha de parte da sociedade, liberar o gabarito naqueles locais, porque isso geraria uma ação contrária à diretriz de adensar o corredor. Continuamos dando preferência para o adensamento onde existe transporte coletivo de média e alta capacidade. E, ao mesmo tempo, a gente modulou, a gente criou um gabarito intermediário nessas regiões. E lembrando, a gente não vai chegar num bairro, isso é mais importante ainda para o nosso ouvinte. Nós vamos pegar num bairro onde só tem casas horizontais e vamos espetar um espigão, vamos ver se vai ser aprovado um espigão de 48 metros ou de 60 metros de altura. A gente está falando de quarteirões, o único local onde você pode se utilizar desse benefício são os quarteirões onde já tem 40% dos lotes verticalizados, ou seja, são quarteirões que já existem edifícios construídos ao longo dos últimos anos em vários zoneamentos, em vários planos diretores, ou seja, não existe o risco de ser um espigão no meio de um bairro horizontal. Eles só serão construídos onde já existem outros edifícios construídos ao longo dos últimos anos.
Agora, falando de adensamento, essa palavra tem um tom quase pejorativo para muita gente. Eu acho que muita gente que ainda acredita que o Estado brasileiro vai ser capaz de espalhar infraestrutura nas periferias, nos subúrbios. Então vamos levar transporte público e empregos e escolas para a periferia, o que a gente não conseguiu nas últimas décadas. Então, quando você fala que o número de apartamentos não vai aumentar, eu acho que muita gente fala, ah, que bom, não vai exigir mais da infraestrutura do bairro. Mas não tem aí um contrassenso de justamente muitos desses bairros precisam ter mais moradores? Porque por décadas eles tiveram basicamente apartamentos de 2 e 3 quartos para famílias de classe média alta. Não tem, há vários bairros da cidade que praticamente não tem apartamentos compactos, kitnets, casinhas. E a densidade dos bairros ricos de São Paulo é uma densidade bastante baixa. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a densidade da periferia de São Paulo normalmente é bastante mais alta que dos bairros ditos nobres. A gente não deveria estar fazendo quase o oposto, permitir mais apartamentos e mais gente nesses bairros que têm infraestrutura melhor?
Na minha opinião, sim. Nós deveríamos estar gerando mecanismos para adensar mais os bairros onde já existe infraestrutura, onde já existe transporte, onde já existe equipamentos públicos. Lembra que você mesmo citou agora como eu fui secretário da habitação por um bom tempo, trabalho com habitação há muito tempo, e é muito comum a gente ver aqueles mega empreendimentos imobiliários de habitação de interesse social, do Minha Casa Minha Vida e outras coisas, na periferia, e eu não estou falando na periferia a 20 minutos do centro de São Paulo, estou falando a 2 horas do centro de São Paulo, em áreas que, para além do custo da implantação daquele empreendimento, o poder público, seja municipal, estadual, federal, tem que gastar milhões para melhorar o sistema viário, tem que prolongar a linha de ônibus para poder acessar, aquela família poder acessar os locais onde tem trabalho, ele precisa de ter um deslocamento muito grande todo dia. Esse, aliás, a grande deseconomia do município de São Paulo, que foi justamente o espraiamento da cidade por uma área muito grande e o tempo que o cidadão que mora na periferia demora para chegar no local onde tem emprego. A gente não está falando de 15 minutos, de 20 minutos, a gente está falando, às vezes, de deslocamentos de ida e volta de 3 horas por dia, de 4 horas por dia de um trabalhador, de um cidadão que mora nessa periferia. Além de todos os outros equipamentos, quando você constrói lá, você não tem creche, você não tem escola, você não tem posto de saúde. Então, assim, é muito caro construir na periferia. Seria muito mais inteligente, por parte do poder público, gastar recursos comprando terrenos melhor localizados na região central, onde tem emprego, não só na região central, que são vários centros em São Paulo. Uma cidade do tamanho de São Paulo tem vários centros, vários locais com emprego, com serviços públicos também disponíveis. Então, concordo totalmente com você. Por que que nós não estamos entrando nessa discussão agora? Porque essas são informações que estão no plano, são determinações que estão no plano diretor. Quando você fala em densidade, você fala em plano diretor. E o plano diretor só poderá ser rediscutido, isso está na lei que criou o plano em 2014, a partir de 2021. Então, agora, os únicos instrumentos que nós temos para discutir são as coisas que estão, os elementos que estão no zoneamento. E lá não existe a possibilidade de a gente trabalhar com densidade. Agora, isso é um conceito que está consolidado na maioria absoluta. Se você fizer uma pesquisa, provavelmente a maioria absoluta dos arquitetos vão defender o adensamento. As chamadas cidades compactas, resilientes, tem toda aquela tese sobre como deve ser a cidade do futuro, como deve ser a cidade ideal, sob o ponto de vista econômico, né? Não é só sob o ponto de vista do cidadão. E eu acho que é uma discussão que a gente vai ter que encarar em 2021. Não tenho dúvida que nós vamos ter que encarar essa discussão em 2021, porque não é sustentável crescer a cidade que a cidade cresça como ela tá crescendo hoje, com empreendimentos imobiliários longe. E a gente tem essa discussão, acho que faz parte dela. Você falou da zona de centralidade e da zona mista. É aí que a gente vai ter que adensar, que são as áreas mais próximas dos corredores e que são dotadas de infraestrutura, mesmo que acarrete numa melhoria, sob o ponto de vista de infraestrutura dessas regiões. Eu acho que não tem outra possibilidade. São Paulo vai ter que se debruçar sobre essa discussão novamente em 2021, e a gente sabe da complexidade disso. Uma das medidas que a gente tomou, Raul, inclusive porque a gente sabe que tem grupos distintos, com posicionamentos distintos, foi nesse zoneamento não mexer em absolutamente nada das zonas residenciais, dos bairros exclusivamente residenciais, que tem aquelas residências unifamiliares que são casas, basicamente. Porque também é outra questão polêmica e também é outra coisa que a gente em algum momento vai ter que mexer. Porque tem bairros que estão valorizados, que tem, e de fato o cidadão que quiser morar, acho que tem o direito de ter uma opção na cidade de São Paulo de morar nesses bairros. E no mesmo momento, vocês fizeram uma matéria muito interessante sobre o Pacaembu algum tempo atrás, existem regiões que estão com problema de valorização, de desocupação, com alto índice de desocupação, porque está insustentável pela localização, por várias questões que eu acho que a gente não precisa esmiuçar aqui. É uma discussão também que vai ter que se tomar em algum momento.
Claro. Um grande exemplo, né, porque o adensamento tem essa má reputação, né? Avenida São Luís, que para muita gente é uma das avenidas mais agradáveis e charmosas da cidade, ela tem um paredão de prédios de um lado, um paredão de prédios do outro, uma altíssima densidade. A gente tem que lembrar que o edifício Louvre, que está no meio da Avenida São Luís, tem mais de 400 apartamentos. A gente tem ali o Conjunto Metropolitano, que é um grande prédio de escritórios, e com uma galeria enorme, que tem loja, livraria, barzinhos, balada, muitos escritórios de arquitetura, né? A Galeria Metrópole. Tem até um antigo cinema, que de vez em quando também vira balada, mas que ainda não tem uso permanente. Mas é um lugar aí super denso e muito verde, né? Uma daquelas avenidas da cidade muito arborizadas, apesar de ter tanto prédio, né? Então, ou seja, de uma maneira bem feita, dá para fazer densidade alta com verde e com calçadas largas, né? Por que a gente não consegue fazer isso hoje em dia?
Vamos colocar isso no tempo, né? Antigamente, os planos diretores ou os zoneamentos ou as leis que regravam o uso de solo permitiam, de uma maneira muito explícita, os usos diversificados no mesmo edifício. O que foi acontecendo ao longo dos anos, ao longo dos planos diretores, ao longo dos zoneamentos? Foi se criando a tal da especialização do uso de solo, que é aqui só pode residência, aqui só pode indústria, aqui só pode comércio, aqui só pode serviços. Isso criou...
Tipo o plano piloto de Brasília.
Tipo o plano piloto de Brasília, que foi uma tendência na arquitetura, no urbanismo especialmente, durante algumas décadas. E isso gerou, na minha opinião, imagino que tenha várias opiniões em contrário, uma gravíssima distorção nas cidades, que é essa questão do deslocamento. Quando você mora num lugar e a padaria está a 10 quarteirões de distância, você tem que se locomover de alguma maneira, ou você tem que ter tempo de ir caminhando tranquilo por 10 quarteirões para chegar naquela padaria e voltar para casa para tomar o seu café. Quando você tem construções, ou um conjunto, a gente pode falar numa escala de quarteirão, que eu acho que fica mais interessante entender. Quando num quarteirão você tem residência, você tem serviços, você tem uma série de atividades, a cidade fica muito mais... além da questão de estar compacta, você reduz deslocamentos, reduz uma série de deseconomias que você teria nisso. Então, a gente desaprendeu por décadas fazer empreendimentos como vários que a gente tem aqui no centro de São Paulo. O centro talvez seja o melhor exemplo, que de uma certa maneira resolveram isso. Ali o cara consegue, ali num raio de 2-3 quarteirões, ter a vida dele quase que inteira. Isso é muito desejável, do seu ponto de vista de mobilidade. E agora o plano diretor, é importante fazer essa menção também, ele já tentou de uma maneira bastante efetiva voltar para aquele modelo antigo à medida que ele permite as fachadas ativas, que são as lojas, os comércios no pavimento térreo, eventualmente até equipamentos públicos e múltiplos usos nessas edificações. Então, demos o primeiro passo, eu acho, e agora é um trabalho de arquitetos, é um trabalho dos construtores, das incorporadoras também, adotar isso de maneira inteligente, de maneira que a gente volte a ter uma cidade mais humana, né? Que ela seja caminhável, que você consiga se deslocar caminhando para fazer diversas atividades suas do dia a dia.
2021 está logo ali e o nome deste podcast é São Paulo Sonha. O que você sonharia para um futuro plano diretor que ainda falta e que se adoraria aí que fosse incluído, modificado?
Com o risco de ser linchado, eu acredito no adensamento dessas regiões. A gente está falando aqui, se você falar especialmente no centro expandido, para todo mundo se localizar, a gente está falando de tudo que está para dentro da Marginal Pinheiros e Tietê num primeiro momento. E diversas outras centralidades que a gente tem em diversos bairros aqui de São Paulo também, possibilidade de adensamento nesses locais. Adensamento dentro desses critérios que a gente falou, com múltiplo uso, com a possibilidade da cidade crescer, se implementando diversos tipos de uso e equipamentos naquele espaço. A segunda coisa que eu gostaria é de simplificar tremendamente a nossa legislação sob o ponto de vista de licenciamento. É assim, a gente submete o cidadão e a nós mesmos, eu sou arquiteto, a um processo burocrático para aprovar qualquer coisa na cidade de São Paulo muito complexo, muito demorado. A prefeitura tem se debruçado sobre isso, de tentar simplificar, de tentar criar mecanismos de simplificação disso. Mas a lei em si, zoneamento, código de obras e plano diretor, gera uma série de obrigações e uma série de problemas na hora de aprovar os projetos, que geram uma burocracia excessiva e o tempo excessivo também para você aprovar. O resultado disso, a gente sabe, 60, 70% da cidade é irregular. O cara desiste de aprovar, o cara não quer dizer porque é caro, porque é trabalhoso, porque precisa contratar um arquiteto. Então, assim, ter a possibilidade da gente pensar em licenciamentos autodeclaratórios, em procedimentos simplificados, para mim, é um sonho, já que você está falando em sonhar. E outra coisa muito interessante, a gente estava fazendo com o licenciamento na nossa cidade vira um trabalho de advogado e de despachante, não mais de arquiteto e de engenheiro. Que é o cara que é especialista na legislação e normalmente de como ali ajustar, como enquadrar, como ter uma vantagem sob o ponto de vista de metragem quadrada a mais construída e outras coisas. Então, até por conta dessa lógica do que é área construída e o que é área, computável e não computável. Então, outro sonho que eu tenho é basicamente colocar potenciais construtivos únicos. Isso daria liberação, do seu ponto de vista criativo, do seu ponto de vista de fazer melhores projetos, em detrimento do artifício técnico para poder construir mais. Então, ao invés de dar potencial construtivo 4, que a gente tem agora na cidade de São Paulo, como sendo maior, com exceção do centro, aliás, que é 6, você dá, por exemplo, a gente sabe que quando você dá 4 de área computável, a área computável é 4 vezes o terreno, a área do terreno. Então, esse terreno de 1.000 metros, você pode construir 4.000 metros de área computável. A gente já sabe pela experiência que quando você soma computável e não computável, o cara constrói 9 mil, 8 mil, 10 mil metros quadrados. É muito mais inteligente e simples para qualquer um entender. Você pode construir 8 mil metros quadrados. Aí, se você quiser fazer varanda, chamada varanda gourmet, que hoje eles fazem porque não é computável a área. Se você quiser fazer quarto maior, banheiro menor, você faz o que você quiser sob o ponto de vista de projeto e você simplifica a vida do cidadão. Eu tenho uma tara por isso de simplificar a vida do cidadão, que quando procura um serviço público, ele fica ali submetido a um, Há quase um martírio ali de ir, voltar, e vai no balcão, e vai num departamento, e vai no outro departamento. Então, simplificar as regras é uma forma de você dar crédito ao cidadão, os autodeclaratórios, os procedimentos autodeclaratórios, é uma forma de você dar crédito para o cidadão que cumpre com a lei e não fazer todo um aparato para quem não cumpre. Tudo que a gente faz na prefeitura, não estou falando da prefeitura não, de legislação, em Brasília, no governo de estado, no governo municipal.
Governos em geral,
é para punir quem não cumpre. Então, a grande maioria da população que é correta, que é honesta, que quer fazer o seu projeto direito, que quer fazer rápido, que não quer ter uma aporrinhação de demorar um ano para aprovar um projeto de uma residência, acaba às vezes desistindo disso. Então, acho que é uma...
O foco é no desonesto.
O foco é no desonesto. Infelizmente, a gente trabalha nesse sentido.
E é incrível perceber como a cidade vai se desenhando por conta dessas leis, né? Ou seja, onde o terreno é muito caro e onde há uma grande demanda, né, por moradia nesses bairros, surgem essas varandas enormes, que às vezes são maiores que o apartamento em si, porque é a maneira de driblar esse baixo coeficiente de aproveitamento, né? Então, os prédios todos começam a virar pombais, né? Literalmente, porque você tem essa varanda enorme, que a primeira coisa que o morador faz quando compra é fechar de vidro, qualquer vidro, normalmente qualquer cor, né? Às vezes aí tem o vidro verde, o vidro azul no mesmo prédio.
Exatamente. Então, eu acho que é uma maneira de premiar. A gente tem que, em algum momento, inverter essa curva, inventar essa tendência de cada vez mais colocar regras novas, entendendo que tem alguém burlando. Então, um burla e você cria uma regra para a cidade inteira, o que é muito complexo. Eu acho que a gente deveria simplificar e penalizar. Em qualquer lugar do mundo, você faz alguma coisa irregular, ou a prefeitura chega no outro dia e derruba, ponto. Não precisa de absolutamente nada, está irregular. Deveria ser mais simples as coisas do que a gente faz, de maneira a punir de fato quem comete esse tipo de irregularidade e premiar a maioria absoluta da população com uma prefeitura mais eficiente, com uma prefeitura que demande menos dele para fazer questões simples, operações simples que ele tem direito como cidadão, e a prefeitura tem a obrigação de uma certa maneira, atender, regular da maneira mais rápida possível. Parece ingênuo isso, eu sei que parece ingênuo. Você perguntou o que você sonha.
Claro.
Eu sonho com isso.
A gente tem que sonhar, né? A ideia aqui do podcast é tentar suprir esse déficit de sonho que é em São Paulo, né? Nos transformamos em pessoas muito céticas e às vezes cínicas. Então a gente precisa tentar sonhar um pouco mais.
Déficit de sonho é uma ótima definição para a nossa situação atual.
Enorme. E talvez um dos lugares que mais sofre de déficit de sonho e de ceticismo seja o centro de São Paulo. Porque há décadas... Há projetos, há décadas, há grandes planos transformadores. As próprias leis, né? Operação urbana, o coeficiente no centro é maior. Vamos levar o mercado imobiliário para lá, vamos ter muito retrofit e vamos ter mais habitação. E esses projetos andam aí a passo de cágado com artrite. Queria saber qual é o projeto atual, mas o que é que está faltando? Ou seja, além de falar do projeto, que eu sei que tem um projeto agora justamente na sua secretaria, o que a gente pode fazer para destravar, para a gente, o ouvinte do podcast, se sentir um pouquinho mais otimista e menos cético?
O ouvinte deve estar absolutamente cético, porque ele já deve ter ouvido falar. Pelo menos eu me lembro aqui de cabeça, aqui rapidamente, de 5, 6 grandes projetos anunciados por administrações diferentes de requalificação, chamada requalificação do centro de São Paulo. E de concreto, todos eles, eu não acho que ninguém andou, acho que esses planos ao longo dos anos foram tendo pequenos avanços na região central, mas ninguém conseguiu de fato requalificar. Tanto que lá a gente tem uma proporção de empregos e moradores, por exemplo, muito desproporcional. Tem muito mais emprego do que gente morando. De novo, a deseconomia do deslocamento. As pessoas saem lá do Jardim Apurá, no extremo sul de São Paulo, e vêm trabalhar no centro de São Paulo. Ou vêm comprar no centro de São Paulo. Então, assim, todos esses projetos tinham uma base. Se você lembrar esses projetos de maneira geral, eles tinham uma teoria que era trazer gente para morar no centro de São Paulo. E em momentos diferentes... ocorreram que eu me lembro, que me recordo, que foi feito ao longo dos últimos 20 anos, por exemplo, que tem muito mérito do governo estadual, menos do municipal e mais do estadual, foi os governos estaduais trazerem seus equipamentos, seus grandes edifícios, suas empresas, suas secretarias, né? Para a área central. Isso deu vida, o centro estava numa situação muito deteriorada, isso deu vida porque são milhares e milhares de funcionários que vieram, voltaram a trabalhar, se deslocar para o centro e passam o dia aqui gerando uma economia toda em torno dessas pessoas. Estou falando em alimentação, em compras, em uma série de outras coisas, além do principal, que é ocupar os espaços do centro, requalificar edifícios que estavam abandonados, reformar aqueles edifícios. Então, isso é uma consequência, isso é uma coisa que aconteceu de fato e foi positivo ao longo dos últimos anos. Se você for somando todas as intenções que nós tivemos ali, sempre foi muito, foram anúncios grandes e grandes obras, a gente teve poucas questões. Uma outra coisa que eu me lembro que foi importante, a reforma e a implantação de grandes equipamentos culturais. A gente está falando da Sala São Paulo, a gente está falando da Praça das Artes. E aí, essa gestão também, lembrando que tem uma operação urbana lá que foi a que talvez tenha, talvez não, com certeza teve menos sucesso, sob o ponto de vista de arrecadar recurso, da venda do potencial construtivo adicional para viabilizar obras. A gente está fazendo, então, vamos tentar o Pio Centro agora, que são novos instrumentos, novas maneiras da prefeitura tentar incentivar esse uso habitacional e a recuperação. Não é só o uso habitacional, a gente está falando de uma série de coisas. Estou focando no habitacional porque eu acho, continuo achando que é o mais relevante. Agora, vamos por partes, então, com relação ao Pio Centro. Está consulta pública, inclusive, lá no nosso site, no Gestão Urbana. Vale a pena, quem tiver curiosidade, dar uma olhada lá nas informações, qual é o plano do município de São Paulo, da administração do prefeito Bruno Covas, para requalificar aquele espaço. Então, tem coisas interessantes ali. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente está mantendo o potencial 6 construtivo sem cobrança de outorga para habitação de interesse social, para habitação habitação de interesse social, que é de mais baixa renda, para famílias de até 6 salários mínimos, basicamente, e também para as famílias de 6 a 10 salários mínimos, que a gente quer trazer um mix de renda também para a região central. A gente tem também incentivo para retrofit. A gente tem lá, por exemplo, quem requalifica um prédio. Se você reformar um prédio de 1.000 metros quadrados, você ganha 1.000 metros quadrados de potencial para ser utilizado neste mesmo prédio, se ele puder ser ampliado, ou em outro edifício na região central de São Paulo. Então, a gente foi criando uma série de instrumentos.
Isso
vai
fazer.
Ser aprovado agora. Não, o bônus não. Hoje o potencial 6 já está na operação urbana e a gente está mantendo agora no PIU, que é o projeto de intervenção urbana da região centro.
O bônus do retrofit vai ser ainda votado.
Vai ser votado agora. A gente espera que esse projeto, até agora, março, esteja na Câmara já, fevereiro, março, porque tem o último procedimento agora, o último ciclo de consulta pública, de audiências públicas. Então, a partir de março, isso deve estar na Câmara para ser votado. E é um projeto que tem pouca restrição, todo mundo apoia, a maior parte dos vereadores apoiam, tem poucas discussões com relação à pertinência ou não desse plano. Existe consenso de que é uma coisa importante e que tem que ser aprovado o mais rápido possível, já conversei com vários vereadores sobre isso. Tem também algumas coisas ali que são muito interessantes, que é a gente vai capitalizar, a gente vai arrecadar recursos para fazer as reformas do centro, regularizando e reconhecendo que tem alguns territórios ali, especialmente os territórios onde existe um mercado popular pujante, eu estou falando do Brás, estou falando do Bom Retiro, a gente vai aumentar o potencial construtivo naqueles bairros e cobrar uma outorga de regularização, que também é uma novidade. O cara vai poder regularizar o imóvel dele até um determinado limite, que é o limite que está estabelecido no plano diretor, pagando outorga para a gente com uma multa. Ele vai ser penalizado, porque senão você está privilegiando quem constrói de maneira irregular. Então, ele vai poder pagar para a prefeitura e regularizar aquele imóvel, e esses recursos serão utilizados justamente para financiar essas intervenções na área central. Lembrando de outra coisa aqui também, estou falando de um monte de coisa, desculpe, mas é só para a gente ter uma visão geral. Sempre se anunciou obras de requalificação de calçadas, de obras de grandes praças, e a gente nunca conseguiu sair do papel. A gente teve o cuidado de começar as obras primeiro e depois agora anunciar o plano de reestruturação do centro, Anhangabaú. Para quem passar no Anhangabaú lá, a parte de infraestrutura já está praticamente pronta da nova obra, e a gente espera que seja criado ali um novo ponto de atratividade, de atração turística e cultural para o centro de São Paulo. Os calçadões do centro, investir na melhoria da questão da circulação, especialmente de pedestres naquela área, que tem uma série de dificuldades com relação a depressões, buracos e obras que são feitas constantemente por conta do problema de infraestrutura. A infraestrutura do centro é muito antiga, então não é só refazer a calçada, é refazer a infraestrutura daqueles locais e fazer um calçamento moderno, um calçamento que gere atratividade para a gente. A gente tem também no Triângulo Histórico, é um decreto separado, incentivos fiscais, incentivos tributários, isenção de IPTU por 10 anos de empresas que se deslocarem para aquela região. E não é qualquer empresas, empresas de inovação, cultura, gastronomia, porque a gente quer reativar o centro também durante os outros períodos que não o período comercial, o período das 8 da manhã às 6 da tarde. E uma série de incentivos para habitação, como eu disse, e o poder público tem um papel importante nisso, à medida que tem diversos edifícios dele lá que estão aguardando financiamento. A gente está criando um modelo, também com iniciativa privada, de um modelo que viabilize a produção da locação social na região central, que é um modelo que a gente acredita que vai ser subsidiado também pelo poder público, para famílias de diversas faixas de renda, que tem um potencial muito grande de requalificar um número muito grande de edifícios que estão lá subutilizados na área central. Falei demais, né? Mas imagina, eu acho que é isso, que dá para ficar falando aqui muito tempo. A gente tem muitos planos para o centro e a gente acredita nesses planos de verdade.
Agora, como conciliar essa visão de ter mais habitação no centro com a visão que o próprio prefeito Bruno Covas, quando esteve aqui gravando o podcast, falou de transformar o centro velho numa espécie de nova Vila Madalena? Vamos levar muitas baladas para lá, vida noturna, etc., porque pouca gente mora. Será que a gente não acaba voltando justamente a essa ideia de um centro com uma única função? Porque para ter muito morador, você tem que ter esse equilíbrio. Morador, emprego e não só entretenimento, não só balada. Como fazer isso?
Mas as ações não estão levando só balada, só entretenimento. É que o centro já tem uma vocação, vamos lembrar. Pelo grande número de teatros, de cinemas, de restaurantes, até algumas coisas que foram mais recentes, alguns grandes centros, talvez o Farol Santander seja um grande exemplo de um grande equipamento cultural de gastronomia que foi feito ali na região central recentemente, que tem um alto poder de atratividade de pessoas para aquela área. Então, a gente não está falando só disso. A gente está falando de trazer confiança para o morador, para o cidadão, porque, assim, vamos lembrar, vamos ser muito pragmático, muito objetivo. O centro tem uma série de problemas também. Ele tem uma série de oportunidades e tem uma série de problemas. Que a gente está falando do quê? Problemas no sentido que a prefeitura precisa de oferecer soluções para algumas questões que são muito visíveis e que geram, por exemplo, a sensação de insegurança para uma família que mora lá. A gente tem problemas com relação à zeladoria. No próprio Anhangabaú, a gente vai testar um modelo de concessão que envolva a zeladoria de diversos equipamentos da região central. Concessão para usar aquele espaço para eventos, eventualmente, mas que também vai estar vinculado à questão de zeladoria, manutenção daquele espaço pelo privado. A gente pode pegar uma série de outras ações que a gente está tentando desenvolver, então, modelos para resolver talvez o problema mais visível, moradores em situação de rua, pessoas em situação de rua. O centro está com um problema e a gente sabe toda a situação econômica do país, a crise dos últimos anos, a crise de moradia de maneira geral. A secretária Berenice está fazendo agora um censo novo lá de moradores de rua e a gente tem expectativa de alguma coisa próxima do dobro do que foi feito no último censo em 2015. Por vários motivos, eu não vou entrar aqui, não é uma solução só que a prefeitura tem que dar. A prefeitura tem tentado aumentar o número de equipamentos de abrigamento dessas pessoas e a gente testou lá, quando eu estava na habitação ainda, um primeiro modelo de locação social para a população de rua, para aquele que conseguiu cumprir com aquela chamada jornada de autonomia, que é o cara fazer curso profissionalizante, a prefeitura tentar... Não é só curso profissionalizante, eu estou simplificando, tem uma série de outras questões, do seu ponto de vista psicológico, do seu ponto de vista de reinserção dessas pessoas na sociedade. Então, a prefeitura está preocupada com isso também, porque não adianta só fazer calçada e melhorar a iluminação. Tem uma série de outras ações, zeladoria, segurança pública, com relação à população em situação de rua e outras que precisam ser tomadas para a gente poder viabilizar esse retorno das famílias para o centro. Hoje, o centro ainda, se comparado com outras regiões, do ponto de vista de infraestruturas similares, ainda tem preços interessantes. É importante ver isso. A gente tem ainda muitas unidades, não as novas, mas especialmente as unidades mais antigas, com preços muito atrativos. E a pessoa, às vezes, compra a unidade, sob o ponto de vista de investimento, mas não vai morar. Ela está alugando, ela está fazendo algum tipo de Airbnb, esse tipo de que tem muito hoje, muita gente fazendo esse tipo de investimento hoje. Então, assim, tem muita coisa para ser feita. A prefeitura está se esforçando e a gente acha que vamos ter que adensar o centro, não tem sentido. Ali cabem, segundo os dados que a gente tem, mais 200, 250 mil pessoas numa área que tem toda a infraestrutura. E esse movimento vai, de uma certa maneira, ajudar na solução dos demais problemas que a gente está falando. Quando você fala que tem, para além da questão de deslocamentos, todos os bairros onde tem muita gente morando, se exige muito mais da prefeitura, sob o ponto de vista de zeladoria, para dar um exemplo. Então, assim, eu acho que uma coisa vai empurrando a outra e é um pouco nessa linha que a prefeitura está tentando, então, viabilizar alguma coisa para a área central.
Uau! Estão vendo que tem muito, muito assunto. É uma pena que esse podcast não tenha 2 horas de duração. E acho que o secretário Fernando Chucri precisa voltar para a prefeitura para trabalhar. Mas, muitíssimo obrigado desde já. E para quem quiser fazer então a lição de casa e saber mais do que está acontecendo, o site é Gestão Urbana?
gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br.
E aí
arroba, né? prefeitura.sp.gov.br.
E
lá tem todas
mais...
as informações, inclusive as datas das audiências públicas, que é importante a gente ouvir um pouco a população também do que acha que... O que nós podemos melhorar nesse plano para que ele tenha maior eficiência.
Maravilha. Muito obrigado, secretário, e até terça que vem.
Eu que agradeço, Raul. Muito obrigado.